Presença do Senhor, querido, que essa seja verdade no seu coração, no meu coração, em todos os dias e em todos os momentos, que o nosso coração anseie por mais e mais e mais, ao ponto de vencer a nossa própria carne, a nossa alma, as nossas limitações, e a gente conseguir separar durante a nossa semana um tempo de qualidade com Deus, durante o nosso dia, e que venhamos viver o melhor com Deus, em nome de Jesus. Amém? Você pode se assentar. Eu já quero chamar aqui meu cunhado, chamar o Júnior, que hoje vai trazer a palavra e compartilhar com a gente aqui um pouquinho. Não sei quem estava aqui, mas acho que talvez três anos. Então, 4 anos, enfim, há alguns anos atrás, esteve com a gente aqui o Júnior, meu cunhado, minha irmã também, e eles trouxeram uma mensagem do Senhor na época, e nesse tema que temos falado sobre ao que crê, eles para nós, né, como família, como amigos, porque além do relacionamento familiar existe o relacionamento de amizade, para nós a gente enxerga eles como um testemunho vivo, como exemplo, e tem também edificado a nossa vida com tantos testemunhos, com tudo aquilo que eles têm vivido diante de Deus. E por isso, meu coração sabia que seria muito pertinente eles estarem conosco também, compartilhando um pouquinho e permitindo o Senhor falar conosco. Por isso, nessa hora, eu quero já deixar o Júnior à vontade, para que o Senhor o use com poder e glória. E eu quero lembrar você, meu querido, que fez aí essa campanha durante essa semana. No final do culto nós oraremos juntos, especificamente por isso, aquele que vai entregar de repente aí o seu jejum, a sua oração. E também, você que quiser continuar no propósito de jejum e oração e avançar, ou iniciar a partir dessa semana, eu tenho certeza que será uma grande bênção. Amém, queridos? Eu quero orar com você nessa hora então. Estenda suas mãos para cá. Pai, nós te louvamos pela vida do Júnior. Te louvamos porque ele é um instrumento teu. E te pedimos que o Senhor continue usando com poder e glória, com liberdade no Espírito Santo. Que a tua vontade continue se manifestando nesse lugar. Que o nosso coração esteja aberto, sensível. Que cada mente, cada pensamento esteja cativo ao Senhor. E que a tua glória se manifeste poderosamente, Senhor. Nós te louvamos por todas as coisas, em nome de Jesus. Amém. Amém.
Ainda pronto. A paz do Senhor seja convosco. Que alegria estar aqui com vocês, é um grande prazer. Obrigado, Oliver, obrigado pela introdução, que bela introdução. E para nós é um prazer estar aqui, poder compartilhar o Senhor. O Senhor é a melhor parte que a gente tem. Como os levitas ficaram com a melhor parte, eu quero ser como eles, ter a melhor parte que nós temos é o Senhor. Glória ao bendito Deus, aleluia. Eu não preparei nada, tá, irmãos? Porque eu imagino que a gente tem que estar preparado em todo o tempo. E a nossa preparação é o nosso convívio com o Senhor. A preparação é o tempo que eu tenho com Deus. A preparação é o amor que eu dispenso naquilo que Deus me dá e naquilo que o Senhor tem colocado nas nossas vidas. Então, o Senhor colocou no meu coração uma palavra. Eu vou ler e vocês vão me ajudar a pregar essa palavra. Vamos ficar em comunhão, porque juntos a gente consegue chegar naquilo que o Senhor nos deu. Vamos abrir então as nossas Bíblias. Vou pôr aqui meu óculos, que só os jovens usam. Os jovens abaixo de 80 usam, né? Vamos lá. 1 Samuel, primeiro livro de Samuel. Capítulo 1. Aí aqueles mais sem graças fazem aquela piadinha tão besta. Primeiro Samuel fica antes do segundo Samuel, para quem não achou. Vamos lá? Primeiro Samuel, capítulo 1, diz assim. Houve um homem de Ramataim, de Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Touu, filho de Sufi, Efrateu. E este tinha duas mulheres, o nome de uma era Ana e o nome de outra Penina. E Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Subia, pois, este homem da cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Silo. E estavam ali os sacerdotes em Silo, e estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli. E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava ele porções a Penina, sua mulher, a todos os seus filhos e a todas as suas filhas. Porém, a Ana dava uma parte excelente, porquanto ele amava a Ana. Porém, o Senhor lhe tinha cerrado a madre, e a sua competidora excessivamente a irritava para embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E assim fazia ele de ano em ano. Quando ele subia à casa do Senhor, assim a outra irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor que 10 filhos? Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Silo, e Eli, sacerdote, estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E votou um voto, dizendo: Senhor dos Exércitos, se benignamente atenderes para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli fez atenção à sua boca, porquanto Ana no seu coração falava, só se moviam os seus beiços, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. E disse Eli: até quando estarás tu embriagada? Aparta-te de ti o vinho. Porém Ana respondeu e disse: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho, nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenha, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli e disse: vai em paz. O Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. E disse ela: ache a tua serva graça em teus olhos. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. E levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e vieram à sua casa a Ramá. E Eucana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Até aqui, irmãos. Glórias ao Santo Deus. Aleluia. Essa era uma mulher muito especial. E ela era casada com Eucana, que tinha duas mulheres, Penina e Ana, essa serva de Deus. E essa serva de Deus não tinha filhos. E para a mulher naquele momento, naquele tempo, naquele período da humanidade, era uma vergonha, era uma tristeza, era uma desonra, porque ela era uma mulher impedida, uma mulher inconformada, uma mulher que não podia gerar filhos, então ela era incompleta. Essa mulher não servia para muita coisa, já que ela não dava filhos. Só que ela especialmente tinha um marido que a amava e a respeitava apesar disso. Como ele disse: eu não te sou melhor do que 10 filhos, por que tanta tristeza? Porque ela queria que o Senhor completasse uma obra dentro dela. Ela queria ver uma obra de Deus. Ela queria ver o Senhor operando nela um milagre. Glória ao bendito Deus. E aqui, quando eu pensei nisso, eu logo imaginei que para um milagre acontecer, só existem dois caminhos. Para um milagre acontecer, nós, de duas uma, ou somos agentes de um milagre, assim como foi Eli, ou nós somos o alvo do milagre, assim como foi Ana. Porque um milagre, para um milagre acontecer, ele precisa de um caos, Ele precisa de uma dificuldade, de uma necessidade, de um problema. Por quê? O milagre da cura só acontece na doença, não na saúde. O milagre da prosperidade acontece na pobreza, não na riqueza. O milagre da restauração só acontece na destruição. Então, para acontecer um milagre, a gente tem que estar disposto a ver o mal, a ver o triste, o ruim, a sujeira, a doença, aquilo que a gente não quer. Porque o milagre se manifesta naquilo que está em desordem. Penina não veria o milagre da abertura da madre dela, porque ela já tinha filhos. Ana, ela precisava ver um milagre. E ela clamou ao Senhor porque ela não podia ter filhos. Ela não tinha como sarar o seu próximo, o próprio problema. Como aquela mulher do fluxo de sangue que se aproximou do Senhor Jesus Cristo. Ela tocou na orla das vestes do Senhor, por quê? Porque ela não tinha mais para onde recorrer. Ela já tinha gastado todo o seu dinheiro em muitos médicos e ela não conseguiu nenhum resultado. Então ela precisava de alguém que pudesse curá-la. Então o milagre, para ocorrer, ele precisa de um alvo. Ele precisa de algo em desordem. E assim era a vida de Ana. E ela sofria, se entristecia, se angustiava. Eu vou contar para vocês como é a nossa vida, mais ou menos a nossa vida. Graças a Deus, eu tenho vivido bem diante do Senhor. O Senhor tem sido muito bom para comigo e minha família. E para não precisar que eu busque um milagre somente numa necessidade, eu busco ser agente de milagre. Nossa família busca ser agente de milagre. Vou contar para vocês um negócio que aconteceu não esse último sábado, o outro. Uma irmã ligou para nós, ligou para Raquel e falou: Raquel, eu estou sentindo de levar uma compra para Carmen, mas eu não tenho dinheiro. Raquel, você tem como atender a Carmen? Aí a Raquel falou: vou. Ela falou comigo: vamos na casa da Carmen. Não conheço, não sei quem é, a gente não sabia. Pegamos o endereço, pusemos o GPS e fomos no sábado. Não esse sábado último, o outro, porque esse último aconteceu uma outra que eu vou contar para vocês. Aí a gente foi na casa da Carmen. Chegamos lá. A Carmen já estava esperando, porque aquela outra irmã que nos mandou lá já tinha avisado. E ela morava numa casa, uma casa num quintal. Sabe aqueles quintais que tem muitas casas, que são bem pequenininhas? Uma casa de quarto, sala, cozinha e banheiro, que tinha algumas famílias dentro, umas 15 pessoas que moram ali. Eu não sei, mais ou menos umas 15 pessoas, porque as filhas tiveram filhos e ali ficaram. E aquela criançada na casa... Quando nós chegamos, nós descarregamos as compras, algumas, tudo assim de básico a gente levou, arroz, feijão, café, até uma linguiça, macarrão, molho de tomate e tal, e algumas bolachas, e aquelas crianças ficaram numa alegria, como se tivessem ganhado chocolate e tal, que naquele momento não tinham ganhado, mas ganharam umas bolachinhas, mas estavam na alegria pela comida que entrou. E aí a gente conversou, tal, a Raquel já foi anotando o número de sapato, de roupa de todo mundo para poder levar depois, e conversando, aí nós falamos, como toda visita a gente faz, a gente não simplesmente leva uma compra, alguma coisa que o Senhor prepara, a gente faz uma oração no final, sempre. Aí a gente orou, quando a gente levantou da oração, aquela irmã Carmen, ela estava chorando. Ela falou: irmãos, ontem eu fui no supermercado de manhã, esperando um dinheiro entrar no meu cartão. Não sei se é o auxílio emergencial. Ela falou: eu fui pro supermercado, o dinheiro ainda não tinha caído, mas eu já fui pegando as coisas no carrinho. Olha o desespero da pessoa. Ela falou: irmãos, eu pus no carrinho arroz, feijão, linguiça, café, bolacha recheada, macarrão, tomate, molho de tomate. Eu vi que tudo isso que eu pus no carrinho lá está em cima da mesa aqui que os irmãos trouxeram. Só que eu pus no carrinho e fiquei 4 horas dentro do supermercado olhando se o dinheiro caía no meu cartão. Se o dinheiro caía no meu cartão. Eu fui embora tão triste, que eu falei para as minhas filhas: o dinheiro não entrou. Vamos voltar para casa, a gente faz uma oração. O Senhor há de socorrer a gente. E foram para casa com as mãos vazias. E no dia seguinte, tudo que ela tinha no carrinho estava naquela mesa. Glória ao bendito Deus. Aleluia. O Senhor, Ele não erra caminho, o Senhor não falha. Glória ao bendito Deus. E se a gente quer ver milagre, a gente tem que estar onde o milagre vai acontecer. Onde tem necessidade, onde tem dificuldade, onde tem doença, onde tem angústia. Porque não adianta eu querer ver milagre e só andar no meio das pessoas que estão sãs, que estão bem, que estão prósperas. Eu estou aqui, eu não conheço vocês, mas se eu conviver num ambiente aqui, eu vou saber quem tem um problema, quem tem outro. Eu estou falando do meu convívio. Se eu ficar só entre as pessoas que eu conheço ali, no meu bairro, no meu hall de amizades, eu não vou ver tanta necessidade. Então eu tenho que buscar onde a necessidade está. E ali estava Eli. A necessidade chegou até Eli. Glória ao bendito Deus. E naquele momento, ele foi o agente do milagre, porque saiu da boca dele a frase libertadora da vida de Ana: vai em paz, e o Senhor há de conceder um milagre na tua vida. Aleluia. E a Bíblia diz que ela saiu em paz, ela saiu confiante, ela já não estava mais triste. Por quê? Porque ela creu. O milagre acontece quando é depositado dentro de você uma semente. E é naquele momento que você vê o milagre acontecer. É naquele momento que ele começa a germinar e a brotar. E você começa a entender que o milagre vai acontecer. Eu vou contar para vocês aqui. Semana passada nós estivemos num bairro bem pobre de São Paulo. Um dos bairros mais pobres de São Paulo. E a gente foi com 58 cestas básicas, se eu não me engano. Eu poderia falar 60, mas a minha mulher ela é tão metódica que ela vai gritar de lá: 58, não aumenta. 58 cestas básicas. E caixas de leite, e brinquedo, roupa. A gente lota os carros e vai. E aí a gente vai de casa em casa. Quem conhece o bairro leva a gente nas casas. Mas não só levando essas provisões que o Senhor preparou, a gente vê milagre. A gente vê casas que a criança não tinha nada para comer, orou, pediu a Deus. Criança que estava com vontade de comer uma bolacha, pediu para a mãe fala: vai lá orar porque o Senhor vai preparar. A gente viu pessoas que nós entramos na casa, estavam com um problema conjugal, o Senhor revela alguém que prega e profetiza a restauração. A gente entrou em casas onde manifesta o inimigo e alguém ali manda ele embora em nome do Senhor Jesus Cristo. Então nós estamos entrando no território do inimigo para mostrar que as luzes prevalecem a treva. Agora eu vou dizer para vocês uma coisa: se a gente permanecer na nossa vida maratonando série, jogando Fortnite a vida inteira e querendo ver milagre, você não vai ver milagre. Porque você não está onde o milagre precisa ocorrer. Você precisa ser um agente preparado para o milagre. Você precisa ser alguém em quem o Senhor possa confiar. Eu preciso de você ali na escuridão. Sai da luz e vai para lá, porque a luz vai junto com você. Glória ao bendito Deus, seja um agente do milagre do Senhor. Glória ao bendito Deus. Uma ocasião, vou dizer para vocês, milagre. Isso faz mais de 10 anos, eu estava numa condição financeira complicada, eu estava desempregado, o Senhor estava me ensinando. Isso acontece com muitas pessoas. Se você, nesse momento, está num momento de aflição, porta fechada, dificuldade, isso não dura para sempre, é um tempo. A gente só tem que compreender, quando o Senhor nos ensina, se a gente aprende rápido ou demora a aprender, se a gente é teimoso ou é flexível, se a gente é fácil de modelar como um barro molinho para o Senhor moldar o seu vaso, ou se a gente precisa ser quebrado aos cacos e ser feito de novo. Então você precisa compreender qual é a vontade de Deus na sua vida. Eu estava num momento difícil, aí numa sexta-feira ocorreu, eu estava com 3 propostas de emprego. Uma das 3 eu tinha certeza, ó, se falhar, 2, uma sobra, pelo amor de Deus. E eu fui para a fase final das 3. Eu passei na fase final das 3 e estava esperando a resposta das 3, para saber se eu seria escolhido ou não. Os 3 me ligaram numa sexta-feira e falaram: você não é o escolhido. Na terceira eu já queria morrer, né? Não queria nem mais atender telefone, com medo de ser essa a resposta, e essa foi. Bom, estava angustiado, triste, muito... de coração assim, pesado. Eu e a Raquel, ela é super motivada. A Raquel, ela, olha, a minha esposa, não existe pessoa motivada como a minha esposa. A gente brinca que ela vê coisa positiva em tudo. tudo. Tudo para ela tem um motivo de ver alguma coisa positiva. Bom, aí a gente foi para a igreja, ela foi muda, eu também mudo, porque a gente não, ela nem conseguia me dar uma palavra de incentivo naquele dia, de tão triste que a gente estava. Eu fui numa igreja distante, que eu sabia que o Senhor falava naquele lugar, no meio do mato, distante, sexta-feira à noite, é longe. Fui lá e estava lá, sentei, mas triste. Aí o pregador abriu a palavra. Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E eu, na minha angústia e na minha prepotência, pensei, puxa, eu já conheço essa palavra. Eu acho que não vai sair nada daí. Mas naquele momento aquela palavra foi sendo pregada e foi crescendo fé dentro de mim. E aquilo foi fervilhando dentro de mim e fervilhando. De repente parecia que todas as pessoas eram coadjuvantes, porque aquela palavra era para mim, só tinha eu na igreja. E naquele momento o pregador, olhando para mim, ele falou, em 4 dias eu abro uma porta na tua vida. Glória ao bendito Deus. Eu saí de lá tão animado, tão feliz, tão entusiasmado, que eu saí de lá, eu e a Raquel, entramos derrubados e saímos de lá para comemorar. A gente foi jantar fora, no cartão de crédito, porque eu estava sem dinheiro, e pagamos um jantar para comemorar a porta que o Senhor abriria em 4 dias. Eu não tinha nenhum processo seletivo. Em 4 dias uma pessoa me ligou, falou, sabia que tal pessoa saiu de tal empresa? Eu pensei, putz, esse é um cargo que eu tinha na outra empresa. Liguei lá, falei com o diretor da empresa e imediatamente ele me contratou, sem processo seletivo. Glória ao bendito Deus, aleluia. Deus faz milagre. A gente não precisa ficar esperando o milagre. A gente não precisa ficar programando o milagre. O milagre não é planejado. O milagre, ele ocorre quando a gente não espera. O milagre é aquilo que ocorre sem que você saiba que ele vai ocorrer. Porque você não tem como planejá-lo. Se você falar, o Senhor vai fazer assim, assim, assim. Não, ele não faz assim, assim, assim. Outro dia, o irmão da nossa igreja, o pregador, é que na nossa igreja todo mundo é irmão. Então, quando eu falar irmão, é irmão. Ele estava entrando na igreja, ele ia atender o culto, e aí entrou ali uma pessoa, abordou ele na entrada e falou, eu preciso falar com você, irmão, preciso falar com você, olha aqui, a minha irmã está lá em casa endemoniada, o demônio está quebrando tudo e batendo em todo mundo, você precisa ir lá. Ele falou, olha, eu agora vou atender o culto, ao final do culto pode esperar, eu vou até lá na sua casa, onde é? É ali, eu vou. Aí ao final do culto ele lembrou, ele falou, irmãos, orem por mim agora, nessa última oração, me apresentem em oração, eu vou numa casa aqui pertinho, e o Senhor colocou no meu coração que vá até lá, tem uma pessoa ali, possuída por um espírito, e eu preciso que os irmãos me ajudem em oração. Terminou o culto, oraram, terminou o culto, está lá o irmão de pé, chega uma menina de 7 anos, irmão, eu sou sua companheira nessa visita. Não, menina, é uma visita... É pesado. Seus pais estão aí? Estão aqui meu pai e minha mãe? Irmão, irmã... É espírito. Não, irmão, e quem tira da cabeça dela que ela não vai? Ela pôs a cabeça dela que ela tem que ir com o irmão. E ela está confiante. Então tá bom. Então vamos lá. Aí o irmão foi andando na rua. E onde ele pisava, ela pisava atrás. Ele olhou para trás e falou, filha, nós não estamos brincando. Ela falou, mas eu também não estou brincando não, irmão. É que Deus falou para mim, onde você pôr o seu pé, eu tenho que pôr o meu. Glória ao bendito Deus. Chegando lá na frente, quando eles foram entrar na casa, o Espírito gritou de lá de dentro. Quem mandou você aqui? Ele falou, virou para a menina, virou para os pais, falou, vocês ficam aqui, não levem ela lá dentro, porque eu estou vendo que é melhor não. A menina olhou para ele e falou, irmão, não é com você que ele está falando comigo. Pode deixar que esse aí é comigo. Ela se pôs de pé e falou, espírito maligno, você tentou me matar aos 6 meses na gestação da minha mãe, mas agora eu te encontrei e te mando embora em nome do Senhor Jesus Cristo. Aquela mulher foi liberta na mesma hora. Glória ao bendito Deus. O milagre não é programado, meus irmãos, não é planejado. Glórias ao santo Deus, aleluia. E Ana sofria esperando por um milagre. E ela teve um filho, mais vale um filho como Samuel do que ter 5, 6, 7, 8, 10 filhos, aleluia. Mais vale ter uma obra para contar algo que o Senhor fez, um milagre na tua vida, do que viver uma vida miserável, sem que ninguém te conte qual é a glória de Deus. Então você precisa estar no lugar onde o milagre vai acontecer, você precisa conhecer onde o milagre acontece, você precisa deixar, glória ao bendito Deus, a história de Deus acontecer na tua história. Então, glória a Deus, se propõe a seguir os passos do Senhor. Onde está a miséria? Onde está a dor? Onde está a dificuldade? Onde está a angústia? Onde precisa de restauração? Onde tem briga? Onde tem separação? Onde tem dor? Onde tem falta? Onde a pessoa está passando fome? Eu tenho que ir lá, eu sou um agente de milagre, eu sou algo preparado para a glória de Deus, eu sou uma ferramenta. Se eu não for uma ferramenta de Deus, para que eu estou aqui? É melhor você ser um agente de milagre do que você estar passando a prova. Está passando necessidade, angústia, fome, dor. Mas se ainda que seja você a estar sentindo tudo isso, fique em paz. O Senhor, Ele é Senhor da tua vida e capaz de ser o teu libertador. Se a tua prova é uma prova espiritual, se algo te angustia, te rouba, te tira o prazer, te tira a alegria, te tira a satisfação, o Senhor é Deus para libertar a tua alma. O Senhor é Deus para libertar o teu coração. O Senhor é Deus para fazer você novo de novo. Glória ao bendito Deus. Para restaurar o desejo da salvação dentro de você. Para restaurar o primeiro amor. Então você precisa ir de novidade de vida. Você precisa manifestar o amor de Deus dentro de você. Não passe a sua vida de qualquer jeito. Não passe a sua vida de maneira morna. Eu não estou falando que você vai pecar se você estiver maratonando série. Eu não vou dizer que você está errado se você está jogando videogame. Se você juntou os teus amigos para um jogo. Não. Mas não seja morno. Saiba do equilíbrio da vida. Sabe que você tem outras tarefas. Sabe que você tem uma alma para prestar conta. Sabe que você tem espírito dentro de você. Sabe que você foi chamado pelo Senhor para ser cooperador e amigo dele. Sabe que você deve ser um agente do milagre e do amor de Deus nessa terra. Saiba que você é como o gadareno. Talvez você não seja tão endemoniado quanto ele, mas se você recebeu o amor, se você recebeu a libertação, se você recebeu a salvação do Senhor Jesus, vai e conta para todo mundo que o Senhor mudou a sua história. Aleluia. Quisera eu ser como gadareno, quisera você ser como gadareno. A Bíblia conta só a parte triste da história dele. Mas o Senhor falou para ele, falou: eu não quero mais andar como eu andava. Eu não quero mais aquela angústia, eu não quero mais aquela tristeza. Eu quero ir junto com você, Senhor. Onde você for, eu vou com você. O Senhor falou: não. Você vai ser meu agente. Vai e mostra para todo mundo o que se fez contigo. Aleluia, e fala do amor de Deus, aleluia. Então você, aleluia, foi liberto? Você foi limpo? Você recebeu o Senhor de fato dentro de você? Então vai e conta para todo mundo que o Senhor é bom na tua história, que o Senhor restaura vidas, que o Senhor manifesta o amor dele através de você. Não deixa isso se apagar, se esquecer, não deixa se abafar, não deixa essas coisas acabarem, murcharem, porque a gente vive uma vida miserável quando a gente deixa o Senhor de lado. Não deixa, tenta, busca, chora. Eu conheço uma pessoa que é uma das pessoas mais admiráveis que eu conheço, o nome dele é Valtinho. Ele é um irmão que eu tenho assim um orgulho impressionante. Ele é amigo meu, amigo que eu tenho assim honra de ter como amigo. O Valtinho, ele era faxineiro num prédio. E o Valtinho, ele vive para servir o Senhor. E ele está o tempo todo correndo, pegando compra na casa de um, levando na casa de outro, pegando material de construção, levando para construir casa, uma casinha para alguém, uma casinha para outro, para esse, para aquele. Ele tem um grupo de uns 30 pedreiros e eles constroem em média 3 casas por mês. Não tem um centavo no bolso, mas o Senhor fez dele uma ponte entre os pobres e os ricos. Se você receber uma ligação do Valtinho, você pode saber que você morreu com 100zão pelo menos. porque a gente, meu, você não consegue não ajudar. E é maravilhoso tudo que o Senhor tem feito através dele. E o Senhor ainda faz um milagre na vida dele. Eu vou contar duas obras. Ele recebe uma compra, que às vezes vem do Sonda, às vezes vem do Extra, às vezes vem do Carrefour, vem de pão de açúcar, chega na casa dele todo mês. No começo do mês chega essa compra. Mas isso é um milagre, porque ele não sabe quem manda essa compra. Ele fica angustiado. Puxa, eu queria ter... Ele ficou há tempos atrás. Eu queria tanto saber quem é um anjo que o Senhor preparou para mandar essa compra. Queria tanto saber. E ele faz assim. A mulher dele fala, amor, eu queria tanto comer uma picanha. Ai, como eu queria comer uma picanha. O que vai vir na compra mês que vem? Picanha. Outro dia, a filha dele falou, pai, eu preciso para a faculdade um notebook. Ele falou, filha, com o dinheiro que o papai ganha, vai ser difícil, vamos ver se a gente consegue comprar parcelado. Ela falou, não, pai, fique em paz. Eu já orei, falei com Deus, vai vir na nossa compra. No mês que vem, o que veio? Um notebook. Glórias ao santo Deus. O filho dele pediu um celular, o filho dele tem mocinho agora, mas tinha uns 13 anos, pediu um celular. O que veio na compra? Celular. E chegou a ponto de um dia a filha dele falou, pai, eu preciso comprar roupa. Eu pedi ao Senhor de aniversário que mande dinheiro na compra. Veio R$300 dentro do saquinho do supermercado, junto com a compra. Então é milagre. E ele, limpando o hall do prédio que ele estava, e ele estava lá assoviando um hino, limpando. Aí, de repente, ele foi tomado por uma virtude e começou a orar em línguas. Só que ele pôs a mão na boca e falou, estou no meu trabalho, estou doido ficar manifestando essa glória toda aqui. Ele pôs a mão na boca e tal, se conteve, pegou o lixo e desceu. Desceu, no dia seguinte ele estava lá, entrando no elevador de serviço. Aí uma moça segurou a porta. Era a Mariana. Aí ele falou, ô Mariana, eu vou sair então do elevador para você entrar. Ela falou, não, seu Walter, eu quero falar com você. Aí ele fala, a Mariana, a casa dela tudo é do Japão, porque ela é admiradora da cultura do Japão. E ela estudou japonês e ela fala japonês. E ela falou, seu Walter, onde o senhor aprendeu a falar japonês? Ele falou, mas eu falo baianês, filha, nem português eu falo direito, ele não tem o estudo completo, então ele tem dificuldade para escrever. Ele falou, eu sou, imagina, japonês, o senhor fala fluente, eu ouvi o senhor falando. Ele falou, quando? Ela falou, ontem lá no hall eu vi você falando em japonês. Aí ele lembrou, ele falou, Mariana, e o que eu falei então? Eu achei estranho o que você falou, porque você falou, o dia que você descobrir quem te der essa compra, ela vai ser cortada da tua vida. Ele falou, o Senhor me respondeu através da Mariana. Glória ao bendito Deus, não quero mais saber quem manda essa compra para mim. Glória ao bendito Deus, aleluia. O Senhor faz tanto milagre com ele. Uma ocasião eles construíram uma casinha pequena, e eu já fui com o Valtinho, é impressionante. O Senhor dá para ele uma, duas visões por semana, à noite, as crianças falam com ele, o espírito da criança. Uma ocasião eu fui com ele, eu e a Raquel, que uma menina de 12 anos com síndrome de Down, 12? Ou uns 9 anos, faz tempo, desculpa, 12 era mais velha. Ele falou, o nome da mãe é Raquel, o nome da filha é Juliana, da outra é Rafaela, as duas fazem tratamento na APAE, as meninas têm problema, a menina tem o cabelo assim, tem um óculos azul, a casa é assim, 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 a mãe é assim, assim, assim. Ele conta tudo, escreve tudo num caderno e ele fala, e o endereço é tal, vamos lá. E a gente foi. Ele chega na porta, Raquel! Aí a mulher saiu. Então, você é assistente social? Ele falou, não, eu sou servo de Deus. Quem te mandou aqui? Ele falou, Deus. Então, a sua filha está aí, a Juliana, porque ela apareceu para mim em sonho e falou comigo. Aí a menina vem assim, uma menininha pequena, do jeito que ele descreveu, ele falou, só que no meu sonho ela usava um óculos azul. A menina põe um óculos azul. A gente entra na casa, está lá a irmã mais velha, a Rafaela. Do jeito que ele descreveu tudo, lá estava. E aí a gente entra com as compras, prega o evangelho e o Senhor manifesta a glória dele. E foi uma vez, duas, três, dez, eu conheço, há umas quatro semanas atrás, ele contou de um menininho com síndrome de Down, 9 meses de idade, falou com ele em sonho, ele foi lá e encontrou o menino. E a família visitou, então ele vive milagre. Um dia ele construiu uma casinha pequena de 3 cômodos para uma mulher pobre, que tinha 5 netos, porque a filha era uma doida, drogada, largou os filhos, foi embora, e essa senhora cuidava dos netos. Só que a casa dela estava caindo, num barranco, quebrou, estava caindo. Ele falou, a gente não pode deixar ela nessa situação, vamos construir uma casa para ela. Aí chamou os irmãos, construíram a casa, só que os móveis dela tiraram tudo para fora, jogaram do lado de fora, não prestava mais nada. Quando terminaram de construir a casa, ele falou, vamos pôr os móveis de volta. Aí os irmãos falaram, Walter, ô tio, não dá, os móveis estão podres. Ele olhou lá fora e falou, pelo amor de Deus, e agora o que a gente faz? Ei, Valtinho, você não prega a fé? Então, vamos ver o que o Senhor vai preparar aqui. Ele ficou meio angustiado, meio provado, e falou, mas vamos lá. Aqui cabe uma mesa de mais ou menos 4 lugares, aqui cabe um armário, aqui no quarto um guarda-roupa de tanto por tanto, precisa de um fogão. Então tá, vamos lá. E ele foi para Casas Bahia, lá no Grajaú, na Belmira Marim, ficou lá na porta. Senhor, tem que fazer um milagre, Deus. Não é possível, porque eu não tenho condição. Eu sou pobre. Eu não tenho condição, Senhor. Tu me fez pobre. Eu não tenho dinheiro nem para comprar essa mesa aqui de R$460. Olha aqui, uma mesinha. Se eu pudesse, eu comprava para ela. Aí nisso, ele está lá na porta das Casas Bahia, passa o irmão. Ô, Valtinho, paz de Deus, o que você tem para me contar? Ô, irmão, eu estou aqui provado porque eu tenho que comprar os móveis para uma irmã aí e não consegui. Se eu tivesse dinheiro, eu comprava essa mesinha aqui. Aí o irmão chacoalhou. Mas que porcaria, Walter. Pelo amor de Deus. Ele falou, meu santo Deus, eu achei que fosse um anjo ou um demônio. Ele falou, aí o irmão falou, mas essa mesa não presta. Você quer dar alguma coisa para alguém, tem que dar as primícias. Vamos ver aquela lá, R$900. Essa aqui é boa, essa aqui é firme. Walter, passa o cartão que essa aqui é minha. Ele falou, glória a Deus, aleluia. Agora falta o armário, o guarda-roupa, o fogão. Aleluia, aleluia. Ele ficou feliz da vida. Aí na hora que a vendedora falou, que legal, onde a gente vai entregar? Ele falou, ih, eu não sei o endereço, calma aí, vou voltar lá na casa. Ele voltou na casa, contou, ganhamos a mesa, irmãos. Eu vou lá agora com o endereço, me passa o endereço. Quando ele está voltando, um dos irmãos estava lá, falou, posso ir com você? Pode, vem comigo. Então foi com ele. Ô Walter, o que mais você viu? Vi aquele guarda-roupa, aquele armário e o fogão. Então tá, o armário é meu. Pode passar, pode incluir que eu vou pôr o armário. Glória a Deus, já ganhei uma mesa e um armário, aleluia. Falta agora, só falta o guarda-roupa e o fogão. E a moça que estava atendendo ele falou, meu Deus, estou arrepiada, estou vendo uma obra de Deus, que coisa maravilhosa. Olha lá, ele já ganhou 2 coisas assim rapidinho, meu Deus. Aí nisso toca o telefone dele. A paz de Deus, ô Valtinho, conta um milagre para mim que eu estou precisando melhorar minha fé. Irmão, eu estou aqui nas Casas Bahia, na Belmira Marim, Deus está fazendo um milagre, você não acredita? O quê? Na Belmira Marim? É, eu estou em frente à Casa Bahia, então para aqui que eu vou te contar. O irmão parou, qual é o milagre? Aí ele contou, e Deus já preparou esse armário e essa mesa aqui. Ele falou, e Deus preparou também o armário, o guarda-roupa. Pode passar aí o cartão, porque esse aí é meu agora. Glória ao bendito Deus. Ele falou, eu tenho o guarda-roupa, tenho o armário e tenho a mesa. E a moça falou, meu Deus, eu vou ligar para o meu pai porque ele é da tua igreja. E aí ele vai ficar feliz de saber que eu estou contando uma obra para ele. Pai, tem um irmão da tua igreja aqui que parece louco. Ele já ganhou um armário, um guarda-roupa e uma mesa e nem passou 1 hora. E ainda, o que, pai? Meu pai está perguntando se falta mais alguma coisa. Pai, está faltando fogão. Filha, passa aí o cartão porque o fogão é nosso. Glória ao bendito Deus. Ganhou a casa inteira para a irmã. Glória ao bendito Deus. O Senhor precisa da dificuldade para criar um milagre. Glória ao bendito Deus, aleluia. Então você precisa estar onde um milagre vai acontecer. Onde tem necessidade, onde tem dificuldade, onde tem angústia. É ali, na escuridão, que a sua luz vai brilhar. Glória ao bendito Deus. Então, sai do seu rol de conforto. Sabe aquela zona de conforto? Onde você pede uma pizza, pede uma esfirra, pede comida japonesa. Você deita no seu sofá. Ou às vezes, Você nem tem esse conforto, mas você está se escondendo na sua angústia, na sua tristeza. Ana viveu assim um tempo. Ela não viu o milagre e ela se angustiava. Você tem dois caminhos: o coitadismo ou buscar o milagre do Senhor. Você quer ser um coitadinho? Quem quer ser coitadinho? Tem pessoas que vivem sendo coitadas. O Senhor não criou ninguém para ser coitado. O Senhor não criou ninguém para ser miserável, pequeno. Eu não estou querendo menosprezar ninguém. Eu só estou falando que você é filho de Deus. Você é capaz de vencer. O Senhor deu para você um espírito excelente. O Senhor te chama de nação santa, povo eleito, escolhido do Deus Altíssimo. Você é muito especial. O Senhor encontra as pessoas onde ninguém sabe que elas estão. O Senhor encontrou Raabe dentro de uma cidade pervertida, onde ninguém queria saber do Senhor. Todos estavam ali trancados com medo de que o exército de Israel viria, e esse exército destrói a todos, e o Senhor é com eles. Fechem as portas da cidade, os muros são fortificados, eles não entrarão. Porém Raabe falou: eu sei que vocês virão, e o seu Deus é terrível, e ele não deixa pedra sobre pedra. Contudo, quando vocês vierem, tem misericórdia de mim e salva a minha casa. E o Senhor não só salvou a casa de Raabe, como colocou Raabe na genealogia do Senhor Jesus. Aleluia. Então você é especial. Você é demasiadamente especial. Você é especialmente especial. Você tem que se manifestar. Não deixa nada te calar. Não deixa o medo. Não deixa a tristeza, não deixa a depressão. A depressão é um mal que aprisiona muita gente hoje, porque as pessoas se veem na angústia, na perda, elas se encolhem, se fecham na concha, elas se diminuem, porque elas se acham menores e incapazes. Mas você tem toda a capacidade que o Senhor te deu. Você tem tudo que é possível para manifestar a glória dEle. Se o gadareno pode ser um agente do Senhor, você também pode. Glória ao bendito Deus. De todos os apóstolos, havia um que ninguém aceitava: Mateus. Mateus era odiado por todos porque ele era coletor de impostos. E os coletores de impostos entre os judeus eram aqueles judeus contratados pelos romanos que conheciam a vida dos judeus. Ou seja, se o fulano aqui, ó, ia pagar 10 denários, ele ia falar: não, esse cara eu conheço, 20 ele pode pagar, porque o negócio dele é esse, esse e esse. Então ele era um delator, um cagueta, ele era odiado. Se até Mateus, mesmo sendo odiado, se tornou uma arma nas mãos do Senhor, se até Pedro, sendo bronco, se tornou um canhão nas mãos do Senhor, na primeira pregação dele 5 mil se converteram, se até Paulo, no encontro com o Senhor no caminho de Damasco, ele se viu, glória ao bendito Deus, diante de um Deus que ele perseguia: quem és tu, Senhor? Ah, Paulo, eu sou a Jesus a quem tu continuamente persegues. Mas você vai aprender o quanto importa padecer pelo meu nome. Glória ao bendito Deus. Você quer aprender o quanto importa sofrer, padecer, mas honrar o nome do Senhor? Nós queremos viver o evangelho fácil, o evangelho da prosperidade, o evangelho da honra, o evangelho que só traz coisa boa. Não, eu faço um propósito e está tudo resolvido. O evangelho não é isso, gente. O evangelho faz você também sofrer para crescer, perder para ganhar, espalhar para juntar, morrer para viver. Aleluia! Você quer ser diferente? Então faça a diferença. Você quer ver milagre? Vai onde milagre precisa acontecer. Você quer mudar de vida? Haja diferente. Seja diferente. Seja uma pessoa em quem o Senhor pode depositar as bênçãos, mas também as ferramentas, os dons e a esperança das outras pessoas. Você é um agente de esperança. Então vai, vai, vai. Como semana passada a gente estava naquele bairro bem pobre, e sempre vou eu, minha esposa, meus filhos e muitos irmãos vão conosco ver aquelas crianças com expectativa de vida porque ganhou uma boneca. Ela fala: não é a boneca, eu orei e pedi a Deus uma boneca como essa. Então Deus me atendeu. Isso é um milagre. Uma boneca é um milagre? Não. Uma oração atendida é um milagre. Aleluia. E o Senhor quer fazer isso com você, mas seja você o agente. Seja você o agente. Seja você o agente de Deus. Aleluia. Essa é a palavra. E Deus seja louvado. Então vamos orar. Baixem suas cabeças. Glória ao bendito Deus. Aleluia. Amado Deus, bendito, poderoso, santo e justo, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós agradecemos a Ti pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, pela Tua graça sem fim. Agradecemos porque o Senhor tem depositado sobre nós esperança, expectativa. Nós Te pedimos, Senhor, nos dá também fé, nos dá, Senhor, a certeza de que o Senhor vai agir em nós e conosco. Nós queremos crer no milagre, mas saber, Senhor, que sem o nosso esforço ele não vai acontecer, sem o nosso desejo ele não vai ocorrer, sem o nosso ímpeto ele não vai existir, sem a nossa vontade de ver a obra de Deus, ela não pode prosperar na nossa vida. Senhor, toma cada um aqui, Senhor, toma cada coração, cada mente, cada alma, e faz cada um aqui ser um agente de milagre. Faz cada um aqui, Senhor, sofrer o que o outro sofre. Senhor, eu não posso passar, Senhor, desapercebido quando eu vejo alguém com fome. Não posso passar desapercebido quando eu vejo alguém sofrendo. Quando eu vejo alguém, Senhor, angustiado. Quando eu vejo, Senhor, alguém padecendo. Que eu não seja aquele que finge que não vê. Senhor, me dá compaixão. Nos dá compaixão, Senhor. Nos dá sofrimento pelo sofrimento alheio, Senhor. Que possamos orar, desejar e tentar ajudar. Que sejamos, Senhor, aquele que ama o próximo como nós mesmos. Senhor, Tu vieste e nos deste essa lição. Tu vieste e deixou toda a Sua glória. Deixou a Tua majestade para morrer por nós, Senhor. Será que eu posso sofrer um pouquinho pelo meu irmão? Será que eu posso desejar um pouquinho o sucesso, o descanso, a alegria dele? Nos ajuda, Senhor, nos ajuda. Põe palavras de vida na nossa boca, põe planos de vida no nosso coração, põe desejo de alegria na nossa mente, Senhor. Isso tudo é o que te pedimos, no nome santo do Senhor Jesus, bendito eternamente.
Glória a Deus. Quero convidá-la a ficar de pé nessa hora. Querido, desde quando começamos essa série, hoje, vamos dizer assim, é o episódio 5, ou capítulo 5, ou mensagem 5, como você preferir. Desde o início nós falamos que isso é possível apenas ao que crê. Viver isso, desfrutar isso, é só se você crê. E o nosso desejo, que temos orado como liderança, clamado pela vida de vocês, não apenas pela sua vida, mas por cada um de nós, é pedir ao Senhor que venha incendiar o nosso coração. Incendiar o nosso coração ao ponto de deixarmos de olhar apenas para a nossa necessidade pessoal e muitas vezes egoísta. Não a semana passada, mas a retrasada, compartilhamos inclusive sobre amar a Deus sobre todas as coisas como o primeiro e principal mandamento. E o segundo, amar a quem? O seu próximo como a você mesmo. Mas muitas vezes nós temos a dificuldade em amar o próximo, amar ao necessitado, orar e clamar pelo necessitado, porque a gente se prende muito às nossas necessidades, ao que a gente precisa, E é tão bom quando a gente pode ver o milagre de Deus, o agir de Deus, o poder de Deus. E muitas vezes eu digo isso porque no dia a dia, convivendo em família, com minha irmã, meu cunhado, família em geral, Pietro que está com a gente também, é tão bom a gente poder ver a glória de Deus. Eles têm um trabalho que eles fazem, não é apenas de final de semana, fazem quase todos os dias, assim conforme o Senhor vai direcionando o coração deles, conforme as necessidades das pessoas, eles vão se movendo. E muitas vezes, como eu falei no início, isso inspira cada um de nós a cada vez enxergar o quanto nós podemos se doar mais. Às vezes a gente está cansado, como no domingo passado eles convidaram, vamos lá junto. Eu falei, puxa, esse domingo eu estou bem cansado, vamos combinar uma próxima. E eu sei que mesmo muitas vezes a gente cansado fisicamente, se você permite o Senhor te usar, por mais que você fale, puxa, mas eu fiquei 6 horas naquele lugar, passando de casa em casa, você desfrutando os milagres de Deus, você volta para sua casa completamente renovada. Muito mais do que de repente as mesmas 6 horas sentado num sofá. Porque aqui dentro, o que causa dentro de nós, não tem preço. A gente sabe disso. E o nosso desejo é te motivar, querido. Será que nós estamos acomodados, como cantamos aqui, vivendo de repente uma religião, uma tradição? Ou será que o nosso coração entende a essência da religião, que a palavra que significa religar, se conectar com Deus e caminhar com Deus, não apenas um Deus de ouvir falar, não apenas um Deus de longe, não apenas um Deus que atende as minhas necessidades, mas um Deus de perto? Ana viveu esse milagre. Deus é poderoso para fazer o milagre que você hoje precisa. Deus é poderoso para fazer o milagre que a sua família precisa. Mas Ele precisa de um agente, como o Júnior falou. Ele precisa usar alguém. E quantas vezes eles compartilham com a gente milagres de pessoas tão simples. Alguns que têm dificuldade na leitura, e Deus usa com sabedoria na palavra, mesmo tendo dificuldade em ler. Eu só posso enxergar da seguinte forma: Deus, Ele não vê o meu conhecimento, o meu grande conhecimento, as minhas faculdades e os meus idiomas e o quanto de repente eu tenho na minha conta bancária. Ele vê a simplicidade do meu coração, a sinceridade, a verdade, a minha fé. É isso que move. O Senhor sabe com quem Ele pode contar, com quem que não está pensando numa barganha, numa troca. Ó Senhor, ontem eu fui lá, então. Mas aquele que simplesmente faz sem esperar algo em troca. Nós já estamos encerrando, e eu quero orar com você nesse momento, entregando nossa semana de jejum e oração, e te convidar, se você assim quiser, a continuar. Eu quero dizer para você, enquanto o Júnior começou a ministrar nesse texto, no meu coração, ele fala aqui sobre algo, e no meu coração vem um desejo grande nessa semana de orar de madrugada. E eu vou começar a partir de quando? Não de segunda. Vou começar a partir de hoje. Vou colocar no meu relógio um propósito, não sei se às 3, se às 4, mas eu vou fazer durante essa semana, até a sexta-feira que vem, todos os dias eu vou acordar de madrugada, e eu quero ter um tempo diferente com Deus. Eu quero te incentivar. Meu querido, você não é obrigado a fazer nada, pelo amor de Deus. Mas eu quero te incentivar a sair do natural. Semana que vem nós estaremos aqui mais uma vez, e em nome de Jesus, mais testemunhos. Chiquinho, que não seja apenas aqueles, mas tenham mais testemunhos. Que outras células compartilhem mais testemunhos. Que você possa na semana que vem compartilhar o seu testemunho. Minha irmã também vai ter a oportunidade de trazer a mensagem aqui também. E eu tenho certeza que o Senhor vai continuar falando também ao seu coração. Mas eu queria nessa hora, antes de orar, para a gente encerrar, gostaria que você fechasse os seus olhos aí, querido. Eu não sei como está a sua vida, eu não sei como você chegou nesse lugar, eu não sei o quanto o seu coração arde em fazer algo para o reino, eu não sei quais são as suas necessidades, mas o Senhor conhece cada uma delas. É tão maravilhoso quando a gente pode contemplar Jó enquanto ali orava pelos seus irmãos, clamava por aqueles que o perseguiam, e não pensando numa barganha, numa troca, mas enquanto isso ali o Senhor trabalhava em favor. Quanto mais você permite o Senhor te moldar, quanto mais você se doar, quanto mais firme você estiver, quanto mais você semear, não tem como fugir disso. A palavra nos garante que eu vou colher, eu vou colher. Por isso, nessa hora, enquanto os instrumentos, o grupo de louvor continua ministrando, eu vou deixar um tempo onde você vai falar com Deus aí onde você está. Apresente a sua vida para Ele nessa hora. E o que você vai fazer a partir de agora? Não é a partir de segunda-feira. O que você vai fazer a partir de hoje? Qual é a ação? Qual é o compromisso? Fale agora com o Pai, aí com seus olhos fechados. Seja verdade no seu coração. Toma, Senhor, o teu lugar. Que não seja da minha maneira, mas que a tua vontade se estabeleça. Que a tua perfeita vontade se estabeleça. Que a tua vontade se estabeleça, Senhor, em nós e através de nós. Que a tua vontade se estabeleça, Pai. Tua plena e perfeita vontade se cumpra. Senhor, eu te peço, Deus, nessa hora, desperta-nos, Pai. Aquele que tem andado cansado, aquele que tem se sentido sobrecarregado, como ministramos aqui esses dias, que o teu alívio, que o teu alívio venha, que venhamos verdadeiramente enxergar e tomar o jugo, o seu que é suave, que é leve, e caminhar conectado contigo. Pai, ajuda-nos, Senhor, a sair da religião, da tradição, a nos conformar com as coisas desse mundo, a se conformar e permanecer como estamos. Devemos aceitar viver um relacionamento superficial contigo, mas que possamos a cada dia, Senhor, desejar por mais, 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 mais da tua presença. Sabemos que os dias são difíceis. fáceis. Em breve chegará o grande dia, chegará. O grande dia chegará. Glória a Deus pela vida de vocês. Glória a Deus por aquilo que o Senhor tem feito. Que Ele continue fazendo. Que Ele continue usando vocês como um canal de bênção. E que vocês possam não apenas influenciar aqueles que estão perto, mas aqueles que a gente não faz nem ideia. Porque influenciando um, que influenciam outros, que influenciam outros. E esse é o reino de Cristo. Glória a Deus por isso. Querido, para encerrar agora, eu quero pedir a você que fez aí seu propósito dessa semana, feche seus olhos nessa hora, entregue ao Senhor. Pai, nós te oferecemos todos aqueles que tiveram o seu momento de despertar nessa semana e fizeram algo mais. Talvez alguns não foi possível, não começaram. Talvez alguns nem participaram da semana passada e não sabiam. Talvez alguns participaram, mas não conseguiram colocar em prática. Nós te pedimos, Senhor, nos desperta, nos ajuda, para que possamos juntos crescer contigo e viver a tua essência e a tua vontade, Pai. Por isso, pelo poder do nome de Jesus, nós te entregamos nosso tempo de oração, de jejum, de clamor, de busca que fizemos essa semana. E te louvamos, Senhor, pelo privilégio, pelas oportunidades, pelos milagres, pela tua presença. E te pedimos, Senhor, ajuda-nos a iniciar hoje um novo propósito, um novo momento, e que o nosso coração possa crer. Pai, temos compartilhado a tua verdade neste lugar. Alguns talvez até mesmo pode imaginar e pensar, nossa, cada testemunho, cada milagre. É tão bom quando a gente pode ter a certeza que a tua palavra diz que os milagres perseguiriam aqueles que creem. Obrigado, Senhor, porque os teus milagres continuam perseguindo aqueles que creem, Pai. Que cada mensagem, cada testemunho, cada palavra, cada louvor, cada canto, cada expressão possa trazer vida em nós. E que possamos sair deste lugar com o coração fervendo, sedento em chegar no nosso cantinho contigo hoje à noite ainda, amanhã, durante o nosso final de semana, e ter um tempo contigo e permitir o Senhor falar conosco de forma mais profunda e crescer, crescer mais e mais contigo, Pai. Queremos a tua vontade, a soberana vontade. Toma nas tuas mãos todas as coisas. Ajuda-nos, Senhor, a iniciar um propósito hoje, para avançarmos. E na semana que vem, continuando a mensagem ao que crer, que o Senhor venha incendiar mais ainda o nosso coração, e que a cada semana sejamos impulsionados a sair do comodismo e a viver o sobrenatural. Esse é o nosso desejo, Senhor. Eis-nos aqui, nos esvaziamos, nos colocamos à disposição do Senhor. Faz o teu querer. Que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo e que as infinitas consolações do Espírito Santo sejam sobre a sua vida, hoje e para todo sempre. Amém. Amém, meu querido. Glória a Deus, glória a Deus. Você que nos acompanha pela internet, Deus te abençoe. Semana que vem tem mais. E você, querido, que está aqui, vou pedir você para sentar um minuto. Nós vamos seguir os nossos protocolos, sabendo que ainda não estamos no momento para abraçar, mas o desejo agora era fazer.